cumprimento quem está me assistindo pelo YouTube ou quem está ouvindo essa gravação. E você que está ouvindo essa gravação, domingo 23 de setembro de 2018, aqui na Igreja Metodista Livre, mais um sermão, mais uma pregação. Meu nome é Júlio Ronck, estou pastor aqui na Igreja de São José do Rio Preto. O tema desta noite, não passe adiante, evangelho, equilíbrio e moderação. Nós vamos entender o contexto de toda essa mensagem. Vamos abrir lá em Eclesiastes 10, o livro do pensador, Eclesiastes, capítulo 10, verso 18. Eu vou ler primeiro na NTLH e depois eu leio na Almeida Revista e Atualizada. Se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. Quem tiver Almeida Revista e Atualizada, pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Vamos parar por aí. Vamos entender o contexto histórico dessa mensagem. De como que o momento em que essa palavra teria sido escrita. Os teólogos acreditam que nesse momento, Salomão, que foi ele que teria escrito esse texto. Alguns teólogos acreditam que Salomão, na verdade, ele não estava se referindo a uma casa, a uma moradia apenas. Mas nesse momento, seria uma metáfora aonde Salomão estaria referindo-se, na verdade, ao próprio Estado, à nação de Israel. Nesse momento é uma crítica. Se você depois puder ler esse capítulo 10, eu acho que o livro de Eclesiastes é um dos mais lindos da Bíblia. E eu convido você que está assistindo no YouTube, ou você que está ouvindo o MP3, a gravação, a ler na tua casa e vocês, irmãos, Eclesiastes, o capítulo 10. Lá você vai ver que Salomão, ele fala sobre sabedoria, o conselho, ele faz uma crítica à tolice, fala sobre o poder e a autoridade. E aí o Albert Burns, aquele teólogo presbiteriano, ele comenta a respeito disso, de que Salomão estaria, na verdade, fazendo uma referência quando ele diz que se não cuidarmos do telhado da casa, na verdade, Salomão estaria fazendo uma referência se não cuidarmos do Estado, ou do reino, ou do reinado. Era isso. Inclusive, Albert Burns, ele faz uma citação lá de Isaías, capítulo 3, verso 6, que ele faz essa referência aonde, ali naquele momento, a nação de Israel era castigada. E assim, Salomão traz para nós algo pessoal. Vamos fazer agora uma análise, um contexto pessoal dessa mensagem. O que eu aprendo na minha vida pessoal a respeito desse versículo tão pequeno, né? Eu o li e o reli várias e várias vezes. Um versículo pequenino, mas que mexe com a gente. Mexe com a gente. No contexto pessoal, nós temos o costume de deixar tudo para depois. É ou não é verdade? É. Irmãos, é até tal dia o cadastro não sei do que. É assim. Irmãos, é não sei o que, é o último dia. Falta essa última semana e nós vamos deixando as coisas. Na nossa casa, então, nem se fala, né? A lâmpada, ó, cuidado que vai dar umas DRs aí hoje entre alguns casais, né? A lâmpada lá do quarto fica 3 meses sem consertar. Ô, Jeová, eu não tenho tempo e não sei o que, não sei o que, eu sei, irmãos, é difícil. Em casa é a mesma coisa, viu, maridos? Não pensa não que a minha casa é melhor que a sua, não. Acabamos protelando as coisas, os problemas, acabamos procrastinando, tentando, né, jogar tudo para frente. E isso é um problema, porque pode afetar a nossa vida pessoal, preste atenção. Pode afetar a nossa vida pessoal, pode afetar a nossa vida familiar e, o mais importante, pode afetar a nossa vida espiritual. Ó, de um único versículo de Salomão. Primeira coisa, vamos lá, análise na vida pessoal. O que pode me afetar na vida pessoal? Se você não cuidar da sua vida pessoal. A pessoa não vai ao médico, a pessoa não se cuida. Nós temos que pensar também, irmãos, em nós. No nosso corpo, mente, alma, espírito, nós temos que pensar. A gente vai deixando tudo para depois, né? Quando der eu vou ao médico. Ah, quando der eu faço isso, quando der eu começo a caminhada, quando der eu começo isso, eu entendo bem, viu? A gente que é mais fortinho, né, para não falar gordinho, a gente sempre assim, ah, na segunda-feira eu começo, mas não fala qual é a segunda-feira. Né? A semana que vem eu começo a minha dieta. E assim em tudo na nossa vida, em tudo. E é interessante que eu fui à Bíblia, preste atenção, irmãos, eu fui à Bíblia para ver se Jesus, em algum momento, ele pensou em si. Se em algum momento Jesus preocupou consigo, ou com o seu sentimento, ou com o seu intelecto. E eu achei. Vamos abrir a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 14. Olha que interessante. Às vezes a gente, cristãos, por isso que eu falo que o crente tem que estudar a palavra de Deus. Temos que ler a Bíblia, interpretá-la, fazer exegese, entender. Não é só, não, irmãos. Jesus teve um que ele também precisou ter um momento consigo. Olha que coisa. Não tinha como ele deixar para lá. Não tinha como ele deixar passar aquilo. Era um momento para ele. Vamos ler? Mateus 14, verso 13. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Quem tiver NTLH vai estar um pouquinho diferente. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco. Preste atenção. O que, que Jesus fez? Retirou-se dali em um barco. Após o quê? Após ouvir isso. Quando você lê a Bíblia, você tem que ir entendendo. A oração, o sujeito, o verbo, a ação. E ele foi para um lugar, aonde ele foi? Foi ao quê? À parte. Ou seja, ele estava só. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Conseguindo entender esse texto? Ai, pastor, não entendi nada. Bulhufas nenhuma. Vamos lá, vamos entender. A Bíblia está aí para ser entendida. Esse é o momento em que Jesus fica sabendo da morte de seu primo. É o momento em que Jesus fica sabendo que João Batista foi o quê? Decapitado. Ele tinha que lidar com esse sentimento dele. Ó, vocês estão entendendo? Não dá para deixar para depois. Jesus pega um barco, a Bíblia é bem clara. Após ouvir isso, ou seja, após ele ouvir essa notícia, ele pega um barco, sozinho, e vai aonde? Ao deserto. Jesus precisou cuidar dos seus sentimentos. É às vezes coisas intrínsecas que estão na vírgula da Bíblia, a gente não entende isso. Porque a gente olha com os olhos apenas da fé. Mas a Bíblia nem tudo é com os olhos da fé, tem os olhos racionais também. A gente tem que entender a Bíblia. Nesse momento, Jesus ficou muito abalado. Jesus ficou muito triste. Ao ponto de que ele parou o que ele estava fazendo. Preste atenção, igreja. Ele estava ali curando, manifestando a glória de Deus, fazendo o reino de Deus acontecer, manifestando o reino de Deus. Ele parou, pegou um barco, saiu do meio da multidão e foi sozinho para um deserto. Ah, pastor, mas logo depois a multidão ficou sabendo, seguiu e foi atrás. Tudo bem, mas aí é outro capítulo. É outra história. Vamos entender um pouquinho disso tudo. A primeira coisa, a gente tem que entender a figura de João Batista. O que João Batista foi no Novo Testamento, o que ele foi para o ministério de Jesus, né? Ou o que Jesus foi para o ministério de João Batista, melhor dizendo. João Batista, ele estava pregando até o momento dele ser capturado, não apenas por questões políticas, logicamente, mas porque também João Batista estava fazendo críticas. Ele estava criticando Herodes, nesse caso aqui, ele estava criticando o Herodes. E João Batista dizia que não era lícito, porque Herodes estava envolvido, ou seja, ele tinha pego como esposa a sua cunhada. Olha que coisa. Era um adultério. A esposa, chamada Herodias, ela era casada com Felipe, irmão de Herodes. E João Batista, ele foi contra isso. Ele foi contra. Momento em que ela, através da filha Salomé, isso é bíblico, tem tudo na Bíblia, faz a filha pedir para o rei que entregassem a cabeça de João Batista em uma bandeja. Lá em Mateus, capítulo 14, verso 10, João Batista é decapitado. Olha que coisa, irmãos. Um homem que estava pregando não apenas contra o sistema, mas ele estava como Cristo, dizendo para as pessoas o que aquele homem estava fazendo, o que Herodes estava fazendo de Antipas, era ilícito diante da lei dos judeus. Jesus ficou extremamente triste. Ele precisou ter um tempo para si. Ele precisou ter um momento consigo. Quando Jesus pega o barco e sai do meio da multidão. E se a gente não cuida da nossa vida pessoal, cuidado, irmãos. Não deixe para depois. Não deixe para amanhã. Não deixe para outra hora. Se você, meu querido, não cuida da sua vida familiar, em tudo nós vamos ver um exemplo de Jesus, viu? Temos que cuidar da nossa família, igreja. Problemas, discussões, casal, conflitos, o casamento, entre pais, entre filhos, entre marido e esposa. E nós temos um sério problema. Porque aqueles conflitos que são mal resolvidos, sabe o que acontece? Eles geram novos conflitos. E acaba podendo gerar o divórcio. Isso foi uma palestra que eu dei uma vez lá na Igreja Ágape, isso 2008. A insatisfação familiar, ela nem sempre está na falta de dinheiro. Às vezes a gente fala com as pessoas, né? Hoje em dia, a primeira insatisfação, às vezes, do casal é a falta de dinheiro. Mas nem sempre o problema familiar está relacionado à falta de tempo. Nem sempre está relacionado... Não, meu querido. Mas a maior parte dos problemas é porque está na falta de um cuidar do outro. De que nós entendemos que o casamento é para que um cuide do outro. Um cuidar do outro. Como que tem estado a nossa família? Nós, filhos para com nossos pais, os pais para com os filhos, maridos para com as esposas, esposas para com os maridos e vice-versa. E aí? Temos cuidado um dos outros? É importante, é uma reflexão para nós fazermos. Sabe por quê? Olha aí, filhos. É um exemplo de Jesus para nós, filhos. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos ver mais um exemplo de Jesus para nós. João capítulo 19. Enquanto você procura aí na tua espada, tua palavra sagrada, eu cumprimento os irmãos que estão no YouTube e faço um desafio a também a quem está no MP3. A retransmitir, você recebeu talvez aí no teu WhatsApp essa gravação, faça um desafio, retransmita para mais alguém no teu contato. De repente alguém está precisando tanto de uma mensagem assim, que pode tocar o coração dessa pessoa, e você do YouTube, dá um curtir aí, dá um like na nossa transmissão de hoje, e aproveita e inscreva-se no nosso canal, e ativa o sininho para você receber aí os avisos das nossas lives. Acharam, irmãos? Livro de João, capítulo 19, verso 27. Olha o que Jesus pede para o apóstolo amado. Depois disse ao discípulo, ou seja, Jesus dizendo para João: eis aí o quê? A tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Esse é o momento em que Jesus está na cruz. Ele já estava sabendo, ciente de que ele não iria suportar, que ele iria morrer naquela cruz. E ele vê Maria, sua mãe, em agonia e em sofrimento, por presenciar, por testemunhar aquela execução, instante que compadecido de sua mãe, Jesus diz para João, o apóstolo amado: João, eis aí a tua mãe. A teologia acredita, tem ramos da teologia, de que no mesmo instante João depois cuidou, a partir daquele dia, de Maria, durante os próximos 15 anos em que Maria foi viva, João cuidou de Maria. Alguns dizem que ficaram em Jerusalém, outros teólogos dizem que voltaram para a Galiléia, não há um consenso. Mas não importa, eu não quero saber aonde João cuidou, eu quero saber que Jesus se importou com a sua família. Às vezes a gente não se preocupa nem com a nossa casa e você quer se preocupar com a igreja. Às vezes você não se preocupa nem com a tua família e você quer se preocupar em salvar o mundo. Às vezes você não se preocupa nem com o estado que está a tua casa E você acha que você quer sair e fazer evangelismo? Que você quer sair e ganhar o mundo? Irmãos, primeiro a gente tem que perguntar como que está o nosso lar. Temos que cuidar uns dos outros. Talvez você que está ouvindo esse MP3, ou você assistindo o YouTube, como que está o teu lar? Devemos cuidar uns dos outros. Muitas pessoas pensam que Jesus não se importava com a sua família. Não, meu querido. Jesus sabia que naquele momento Maria estava viúva. Não tinha quem cuidasse. Quando ele diz para João, olha, toma conta. Temos nos importado com a nossa família? O tanto que deveríamos nos importar? E último item dessa noite. Falamos do pessoal, do familiar e agora do espiritual. Se você não cuida da sua vida espiritual, meus irmãos, precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Arrumamos a casa muitas vezes, trocamos a lâmpada. Não somos displicentes, né? Cuidamos do carro, cuidamos da família, levamos a esposa para passear, levamos o filho ao shopping. Quem que não gosta? Chegamos mais cedo no trabalho, nos empenhamos. Que legal, muito bom. Mas, e por que que a área espiritual parece que é algo que nós não podemos discutir? Ou será que não existe problema na área espiritual? Será que não existe falta de fé? Será que não existe descrença? Será que não existe desmotivação espiritual? E aí? Por que que quando é fé, sabe o jeito que a gente tem que falar? Não, pastor, tudo vai bem. Cantamos agora há pouco uma canção que falava o quê? Inabalável. Não, nós somos inabalável. A gente só não entendeu que inabalável quem que é? O Senhor Jesus. Não somos nós. Ah, não, pastor, nós somos... Hoje as pessoas respondem assim, né, na vida espiritual. Somos mais que vencedores, pastor. Muito bom. Mas e quando nem tudo vai bem na vida espiritual? Por que que é tão difícil falar dela? Por que que é tão difícil nós falarmos que fomos abalados espiritualmente? Por que que é tão difícil nós transparecermos as nossas perdas, os nossos desafios, as nossas decepções espirituais? Por que que é tão difícil? E a pergunta que eu faço a você, meu irmão, minha irmã que está aqui, ou você que está me ouvindo, me assistindo pelo YouTube, ou me ouvindo pelo MP3. E como nós podemos trabalhar isso? Trabalhar a fé é muito mais do que nós trabalharmos o lado emocional, amados. Preste atenção. Porque a fé, ela vai além do emocional. Fé é algo que vai além da razão. Por isso que é a parte mais difícil. Você consegue cuidar do pessoal, você pode ir num psicólogo, você pode ir numa ajuda, você pode cuidar do familiar, você pode... Mas e quando é a fé? Por que que é tão difícil? Por que que nós não conseguimos ser sinceros às vezes? Não só diante de Deus, mas diante do próximo. Amados, talvez no momento mais angustiante da sua vida, Jesus, ele sentiu necessidade de se abrir. Talvez no momento mais angustiante, vamos viajar, vamos lá para Mateus capítulo 26. Talvez no momento mais angustiante, Mateus capítulo 26, verso 38. Mateus 26, verso 38. Eu vou ler na Almeida, Revista e Atualizada. E então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Eu vou repetir: a minha alma está profundamente. Olha o sentimento que estava dentro de Jesus, gente. É lógico que Mateus ainda talvez não conseguiu expressar em palavras realmente aquilo que estava no coração do Salvador. Mas esse era o momento, gente, que Jesus sabia que todo o seu martírio iria iniciar. Será que ele não se abalou? A gente só vê Jesus como 100% Deus, né? E esquece que ele era 100% homem. A mesma forma que você lida com os teus desafios, os mesmos sentimentos que sobrevêm em nós, também sobrevieram em Jesus. Os mesmos sentimentos. Por isso que Jesus é a expressão mais maravilhosa do próprio Deus vivo, tornando-se homem, para experimentar o que era ser humano. Ele experimentou, literalmente, o que era ser um ser humano. Essa história todo mundo conhece, né? É passagem bíblica de escola dominical, domingo de manhã, meus irmãos. Acabou a última Santa Ceia, o negócio já foi tenso. Jesus já devia estar com o coração palpitando. Judas pede o bocado, fazem a ceia. Jesus já fala: Judas, vai fazer o que você tem que fazer. Jesus já sabia. A ceia era o momento em que eles salmodiavam, cantavam, louvavam a Deus. E nesse momento, a Bíblia diz que eles vão ao monte. E ali Jesus chama Pedro, Tiago e João. Me acompanhe. Ele precisava de amigos. Me acompanhe. E naquele momento, Jesus ora por 3 vezes. Pai, afasta de mim este cálice. Todavia, que seja feita a tua vontade. Você quer exemplo mais forte do que esse? De que a nossa fé, o nosso espírito se abala? Diante de tudo aquilo que ele iria sofrer, diante de tudo aquilo que ele iria passar, Jesus estava em extrema agonia, irmãos. E olha, aqui temos um outro exemplo de homem da fé, o apóstolo São Paulo. Vamos abrir lá em 2 Coríntios capítulo 12, é um outro exemplo de quem orou a Deus no momento em que a fé, ela foi ali impactada. Não é fácil, irmãos, a caminhada cristã, ela requer não apenas fidelidade com Deus, mas da gente cuidar do telhado da nossa casa. Se você não cuidar, começa a gotejar, e quando você vê, o telhado desaba. Esse é o provérbio de Salomão. Vamos ver o que o apóstolo São Paulo fala? 2 Coríntios 12:8, na versão Almeida Revista e Atualizada. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Pastor, não estou entendendo. Aqui é o momento em que Paulo está falando com Deus. Paulo tinha algo que o levava ao sofrimento. E ele escreve em grego um espinho na carne. Que até hoje a teologia não tem consenso no que fosse. Não há consenso entre os teólogos. Alguns acham que era uma doença. Outros acham porque Paulo tinha visto o primeiro mártir Estevão ser apedrejado e não fez nada. Ou seja, sangue de judeus cristãos estava em suas mãos. A teologia não tem consenso do que isso era na vida do apóstolo São Paulo. Mas eu posso dizer uma coisa, que isso era algo agonizante. Isso era algo que incomodava de maneira extrema na vida de Paulo. Porque ele ora 3 vezes para Deus. Olha que interessante, quantas vezes Jesus orou no Monte das Oliveiras? 3 vezes. Da mesma forma, Paulo ora 3 vezes. E a resposta de Deus para ele foi: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A graça era suficiente. E Deus, ele fala mais para Paulo. Sabe por quê, Paulo? Porque é na fraqueza que eu vou aperfeiçoar. Aleluia. É nas suas fraquezas que Deus quer aperfeiçoar, irmãos. Não é onde você é mais forte, não. Não é o teu ponto forte, não. É a tua fraqueza. É aí onde Deus quer trabalhar, irmão. É nas nossas fraquezas. Como que então, pastor, podemos não deixar as coisas para depois? Primeiro, irmãos, conte com um amigo. Todos nós precisamos ter um amigo. Até Jesus tinha um amigo. Ou amigos. Poucos, mas tinha. Conte com o seu pastor. É o que nós falávamos esta semana. Às vezes as pessoas estão passando problemas. Elas não falam. Eu não sei se você foi viajar, eu não sei se você foi passear, eu não sei se você estava no hospital, eu não sei se estava acontecendo alguma coisa, eu não sei se você foi visitar outra igreja, eu não sei se você... Eu não sei. Eu não sei se tua casa estava de cabeça para o ar, você sofrendo lá, chorando. Eu não sei. Se abram. Conversa, ela não tem intimidade para falar com o pastor. Nós temos uma pastora, olha que bênção. Quantas igrejas gostariam de ter uma pastora? Não tem liberdade para falar? Temos uma pastora para te atender? Mas não sofra sozinho. E por final, que eu acho que é o mais importante, conte com Deus. Porque um amigo pode te falhar. O pastor, com certeza, posso falhar. Mas Deus não vai falhar. Conta com Deus. Não podemos deixar as coisas para depois. Pode ser tarde demais. Como Salomão falou, pode o telhado todo desabar, irmãos, por causa de uma goteira. Pode o telhado todo desabar. E por último, para encerrar, vimos o contexto histórico, contexto pessoal, e agora a aplicação disso num contexto espiritual na nossa vida. Amados, precisamos trabalhar as nossas angústias, precisamos trabalhar os nossos medos, é isso aí mesmo que Deus vai querer que você trabalhe. Precisamos trabalhar as nossas desavenças. Irmãos, como temos desavenças? As nossas diferenças. Tem pessoa que está dentro da igreja e está com o coração, às vezes, por causa de diferença com outra pessoa, irmãos. E eu só faço uma pergunta, igreja. Quando eu fico sabendo de umas coisas dessas, me entristece, sabe por quê? Porque eu fico perguntando para Jesus, como que essas pessoas querem morar no céu? Como nós queremos morar no céu? Então, pô, gente, a coisa que eu não consigo entender dentro do coração do cristão, ter diferença dentro da igreja, ou diferença com quem quer que seja lá fora, irmãos. Jesus nos ensinou, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, todo o teu coração, todo o teu entendimento, né? E qual é o segundo grande mandamento? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pô, e até hoje nós temos dentro da igreja, é porque o fulano é isso, é porque aquilo, é porque é arrogante, é porque não sei o quê, é porque é aquilo, porque é aquele outro, é porque é muito humilde, é porque... É muito mimimi, é muita coisinha, não dá. Não deixe para depois. A mensagem é essa. Não deixe para depois. Não deixe para depois para você lidar com os seus sentimentos. Tem um problema com alguém dentro da igreja? Vai falar com ela, meu irmão. Se tem algum problema com o pastor, vem falar com o pastorzão, estou aberto. Agora, as pessoas guardam para si. E essa goteira, presta atenção, igreja, isso é muito sério. É palavra de Salomão. A goteira faz o quê com o teto? Desabar. Não deixa para depois não, irmãos. Isso é tudo na tua vida. Se o problema é você com o teu esposo, você com a tua esposa, você com os teus filhos, você com seus pais, você com o vizinho, você com o fulano da empresa, não fica guardando isso no teu coração, não deixa nada para depois, irmãos. Para que a gente fica guardando isso? Cristo quer trabalhar em tudo isso na nossa vida espiritual. A Bíblia, ela diz que há momento para tudo. Inclusive, o momento de cuidarmos de nós mesmos. Sabe por quê? Porque enquanto nós estivermos com esses sentimentos dentro do nosso coração, sabe quem vai sofrer? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Às vezes você fala, nossa, mas aquela pessoa, aquele não sei o quê. Meu filho, a pessoa às vezes não está nem sabendo. E você está lá sofrendo. E você está lá, a pessoa está lá de bem com a vida, está na, sabe? Amados, cuidado com os nossos sentimentos. Vimos que uma simples goteira pode fazer um telhado todo desabar. Aprendamos a trabalhar o nosso lado espiritual. Eu quero agradecer você que ouviu até agora. esse irmão, e eu faço o convite para você estar aqui conosco na rua Fritz Jacó, número 1008, Boa Vista, em Rio Preto. Nossos cultos são domingos, 19 horas. Acesse ao nosso site www.metodistalivre.org e siga-nos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, @imelriopreto. Você que ainda não curtiu a nossa fanpage, vai lá no Facebook, Metodista Livre Rio Preto, e você fica por dentro da nossa agenda e da nossa programação. Amém.